when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Fala galerinha da Fatal Erro Nerd, beleza? Eu sou o Vinícius Vitória, esse é o Fatal Erro Nerd, o podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Hoje nós estamos aqui para discutir um assunto sério. E quando eu digo sério, é porque hoje vamos discutir depressão. Nós estamos no Setembro Amarelo, onde é discutido a depressão e seus males, né? Você sabia que a depressão é o maior causador de suicídios hoje? A nossa luta de hoje é fazer as pessoas entenderem a depressão e não menosprezá-la, né? Então a gente vai discutir hoje a depressão. Vai ser um podcast diferente, como vocês podem ter percebido, né? Espero que esse assunto conscientize e traga uma reflexão a todos. Fator Erro Nerd não é só nerdice, a gente às vezes tem que discutir assuntos sérios como esse, né? Então, para discutir esse assunto, eu trouxe a Carla Queiroz, que é psicóloga, para conversar sobre o assunto. Carla, poderia se apresentar aí para os ouvintes?
Tá, o que eu tô fazendo? Então, meu nome é Carla Queiroz, sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, atuo como psicóloga clínica também e trabalho como palestrante, educacional, motivacional, empresa e ainda trabalho também como influenciadora digital voltada para a área da beleza. Aí eu consigo casar essas duas áreas assim, que são bem distintas, né, para muita gente, porque eu acabo trabalhando também a questão da autoimagem e a autoestima. Então, são duas coisas que eu gosto de fazer. Hoje, não vivo da influência, não é o meu foco principal. Hoje, eu sou psicóloga mesmo, atuante. E mãe também, de um menininho aí. E é isso.
É isso, galera. Depois da vinheta, a gente vai discutir o assunto.
Fatal Erro Nerd, o seu podcast semanal de nerdice.
E pra gente abrir essa conversa, eu queria que você explicasse, cara, o que é a depressão e por que não devemos subestimar a doença?
Então, Vinícius, muita gente, assim, fica uma coisa muito vaga quando você fala de depressão, porque hoje a depressão é considerada o mal do século, né? Todo mundo já teve, ou tem, ou conhece alguém que teve, mas a gente precisa ter muito cuidado para falar sobre isso, porque é uma doença, não é algo que você tem como uma gripe, passa rapidinho, não, é uma doença séria, você precisa tratá-la como qual, né? Às vezes precisa de intervenção psiquiátrica, outras vezes não, só atendimento psicológico, às vezes você precisa de medicação, né? Você ter um dia ruim e tá mal, dois, três dias, ou não sei, alguma situação, você brigou com o namorado, então você terminou com o namorado, a namorada, todo mundo fica mal, né? Um final de relacionamento, então isso a gente acaba sendo afetado, não tem como. Agora, quando você tem um momento de tristeza, situações de tristeza mais prolongadas, falta de sono, de apetite, isolamento social, você começa a mudar o teu cotidiano, não é mais mesmo, a tua interação social fica totalmente diferente, e você, seus vínculos, né? E você acaba mudando a tua vida inteira. Então, isso também a gente coloca, classifica de acordo com o DSM, que é o Manual dos Diagnósticos Médicos. Tanto o psiquiatra como os médicos e os psicólogos também, a gente se baseia em critérios, né? Mas a gente sabe que cada caso é um caso. Então, mas mesmo assim, a gente se baseia em critérios para poder se encaixar em um diagnóstico, né? Muitas pessoas também têm a questão do que é leve, grave, moderado. E dependendo da situação, das circunstâncias das pessoas fazendo tratamentos, pode levar meses, pode levar anos e pode levar vida, né? Então, a depressão é uma doença e precisa ser tratada como tal. Porém, ela também ainda é romantizada por muitas pessoas, entendeu? Tem pessoas que usam disso para se beneficiar. Então, a gente também precisa ter muito cuidado, até como profissional hoje, de fechar um diagnóstico de depressão.
Verdade. E é uma doença que não tem classe social. Por exemplo, essa doença já levou pessoas a cometerem suicídio, como o ator Robin Williams, né? Que foi um dos grandes atores e que fez a gente rir e tudo, e ele tinha um quadro de depressão muito sério, né? E fez ele tirar a própria vida. Então, é um caso muito sério e, às vezes, a gente vê até influenciadores, como o Carlinhos Maia teve uma polêmica, né? Que ele subestimou uma pessoa que falou com ele que ia se suicidar, e falou, suicida mesmo, tal. E isso é um problema, porque isso categoriza como um crime, né? Tem uma lei específica que categoriza você incentivar uma outra pessoa a suicidar, cadeia até de 2 a 6 anos de cadeia. Então, coisa extremamente séria, né?
É verdade. Você tinha falado sobre essa lei, eu até desconheci. Deixa eu ver, como é algo que a gente nem sabe, acaba cometendo um crime sem pensar, né? Você vai ter que responder judicialmente e ter, quem sabe, até levado a pessoa a fazer aquele ato, entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito mesmo. E falando sobre o ator, assim como ele, tem vários, né? Atualmente, tem vários atores, vários até humoristas que passam pela situação. E por ser pessoas públicas, elas acabam sendo vistas de uma forma negativa. O tempo todo sorrindo, não pode, porque ele tá na mídia, ele sempre mostra uma coisa, mas aí a pessoa esquece que também é um ser humano, né? Que tem problemas como qualquer um de nós.
Às vezes até a fama, assim, né, Carla, leva a pessoa a ter uma vida muito solitária, né? Que às vezes as pessoas ao redor estão mais interessadas no que a pessoa possui do que na própria pessoa mesmo, né? O Whindersson Nunes admitiu que ele tinha depressão e tudo, até o mesmo Felipe Neto, né? Ele chegou a comentar uma vez que ele tinha problema de depressão.
Com certeza, né? A pessoa que ela tá ali expondo a vida dela é um dos maiores dos maiores situações que acometem a vida dos influenciadores são esse tipo de ataque. Eu tô nesse lado também. E não sou famosa, né? Mas o contato que eu tenho, as pessoas são muito maldosas, sabe? A gente tá aqui aberto e a qualquer situação. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá com alguma conta atrasada, alguém tá doente, teve uma discussão com o marido, enfim. E aí vem alguém que parece que pega naquele dia e pá, manda uma mensagem, te critica com... Já recebi, tipo, não gostei do cabelo, tá muito feio, alguma coisa assim. E aí a pessoa recebe aquilo de uma forma muito negativa, sabe? Eu costumo até dizer em atendimentos que um ponto de exclamação quer dizer muita coisa. Porque dependendo da forma como você vai receber, aquilo pode te afetar de uma maneira muito positiva, mas também pode te destruir. Porque se você, eu te mando uma mensagem, é bom dia, eu boto lá em letras garrafais lá e encho de exclamação, você vai, se você estiver bem, você vai ler, ah, um bom dia, falando com alegria, né, com entonação. Mas se você não estiver bem, a primeira coisa que você pode dizer para mim é por que você está gritando comigo? O que eu te fiz? Né? Então, sim. A pessoa, de acordo com o nosso estado de espírito, o modo que, é que a gente está passando naquele momento, a gente vai perceber o mundo de diversas formas. Então, tem muito aquele julgamento de dizer, o fulano se suicidou por isso aqui, por isso, entendeu? Mas era a dor dele, era a dor dela. Uhum. A gente não pode subestimar a dor do outro com o que a gente acha, de acordo com o que a gente vive, porque cada um tem uma história de vida totalmente diferente, né? E sim, isso é uma coisa muito complicada. A falta de empatia hoje, ela acredito que seja o maior gatilho, entendeu? O maior gatilho de todos.
Verdade, e você me disse que você mesmo sofreu com depressão e claro que você também não está isenta disso, né? Mesmo sendo psicóloga, porque
jamais. Você
é ser humano, como todos aqui somos.
Uhum.
E você falou que através da maquiagem você começou a superar isso. Você consegue contar um pouco da sua história?
Sim, e até para algumas pessoas ouvir o psicólogo dizer que já teve depressão é uma coisa assim que... É tipo um choque, sabe? Como se a gente
sim,
não fosse...
Sim, é verdade.
Né? Cara, psicólogo, como assim? Ele não consegue me ajudar, ele já teve depressão. Mas nós somos humanos, a gente é psicólogo lá na clínica. Então, quando a gente sai, a gente continua tendo, porém, a gente tem papéis. Tipo, quando eu saio, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou aluna, dependendo se eu tô fazendo especialização. E a gente tem papéis, não é que a gente esteja fingindo ser pessoas diferentes em cada ambiente, que a gente age diferente em cada lugar que a gente vai, né? Isso faz parte da vida da gente. E a maquiagem entrou na minha vida assim, foi um processo mesmo de resgate como pessoa, como mulher, porque eu vivi um relacionamento alguns anos atrás, já tem 5 anos, mas eu vivi um bom tempo assim num relacionamento que eu achava legal, que eu achava que estava dando tudo certo, mas não via certos abusos. Eu não via, tipo, quando eu me arrumava, a pessoa, essa roupa não tá legal, não fica legal em ti, entendeu? Eu me sentia bem, mas porque eu não conseguia conversar comigo mesmo, lidar comigo mesmo, eu sempre me deixava ser influenciada pelo que o outro falava, entendeu? E traições, essas coisas, assim, bem pesadas mesmo. E eu não me amava. Era essa a palavra. Eu não me amava, não me valorizava. Eu queria ser valorizada, mas eu não fazia isso comigo, entendeu? Então, a partir do momento que eu, sabe, tive esse estalo e comecei a me ver de uma forma diferente, tudo começou a mudar na minha vida, né? Eu saí da minha cidade, vim para outra cidade, me formei, conheci outra pessoa, tô casada com essa pessoa hoje. Tenho um filho, maravilhoso, né? É modéstia à parte, mas meu filho tá com 6 anos hoje. Então, foram etapas da minha vida que me fizeram amadurecer muito, sabe? Quando eu mudei de cidade, eu já senti um estalo muito grande, porque eu saí de uma cidade considerada do interior, nem faculdade tem, não tem uma estabilidade financeira legal. E aí eu vim para uma cidade que me deu um suporte a mais, que eu me senti muito mais acolhida. E aí eu conheci o meu marido, estudei, me formei. E quando eu comecei a faculdade, eu era uma pessoa. Sabe, eu era aquele estilo roqueira. Eu gosto de volta até hoje, mas eu andava muito bagunçada. E tem pessoas que me veem hoje e quando lembram de mim, eu digo, cara... Não consigo conceber aquela pessoa sendo essa pessoa de hoje.
Porque você amadureceu tanto, né? Que você fala assim, nossa, como é que eu passei por isso, né?
Cara, eu fico olhando assim, que graças a Deus que Pokémon evolui, porque o tempo molda as pessoas, o tempo ajuda muito. Às vezes a gente acha assim, mas o tempo tá passando, tô ficando velho. Não! A gente vai ficar velho mesmo, né? Mas o tempo, ele te traz uma coisa que não tem preço. que é amadurecimento, saúde mental, muitas vezes. Então a gente precisa, às vezes, passar por situações assim para a gente aprender a lidar com a gente mesmo, entendeu? Então isso foi muito bom para mim. Aí eu tinha raiva, eu tinha ódio de maquiagem, só para você ter uma ideia. Eu, nossa, quem me via me dizia que era um menino, porque eu não gostava. Não sei nem como eu consegui namorado, sinceramente. Eu tinha gente que olhava assim e dizia que essa menina aí não gosta da fruta, não. Ela gosta de outra coisa, porque era tenso. Era tenso. Eu nem mostro a foto da minha identidade, porque era tenso. Mas assim, é outra pessoa. Mas assim, foi uma mudança radical, uma mudança bem radical mesmo, porque eu acho que a maquiagem não é a principal coisa na minha vida. Eu não vou te dizer que foi ela que fez essa transformação toda. Claro, foi muita coisa de dentro realmente, e mudança de ambiente, mudança de pessoas. Eu entrei para a faculdade e eu conheci pessoas diferentes do meu convívio social e que me ajudaram a ver que eu não era aquilo, que eu era outra pessoa e que eu tinha capacidade, né? E aí, sim, veio meu filho para completar isso. Então, sabe, a minha mente ainda expandiu muito mais ainda, porque agora, como mãe, eu consigo ver muita coisa do que eu não via antes. E isso me ajudou muito. E aí a maquiagem tá nesse processo inteiro e faz parte da minha vida hoje. Tenho vários projetos, inclusive ter a minha marca própria de maquiagem, fazer curso voltado para, por exemplo, maquiagem para pele queimada, que tem muitas mulheres que têm cicatrizes. Pós-parto, tem muita mulher que também fica com mancha de sol, as manchinhas, sabe? E que acaba tendo isso no dia a dia. Eu não lembro o nome desse tipo de mancha agora, mas tem um termo técnico para isso. E trabalhar também com mulheres vítimas de câncer, né? Tem toda uma situação voltada para a autoestima, a perda dos cabelos, a forma da expressão facial muda. Então, é um campo muito vasto que dá para trabalhar. Na área da psicologia também, que eu consegui casar isso de uma maneira incrível, sabe? Eu não, quando eu percebi, já estava, já fui chamada para eventos, para fazer palestra, para participar de acolhimento, através da maquiagem. Então isso foi realmente um ponto assim muito importante na minha vida.
Poxa, legal. Mais ou menos eu tive um problema, eu tenho um problema com depressão, né? Eu não digo que eu tô curado, porque eu, por morar em outro país, eu sinto muita solidão, assim, eu sinto falta de família, festas familiares. Uhum. E toda vez que eu vejo a família fazendo festa e tal, eu fico com muita
vontade de falar, né?
Então, nesses últimos tempos eu tô tendo muita crise de ansiedade e tal, e realmente qualquer coisa deixa a gente muito mal, né? Principalmente quando, sim, a gente tá nesse estado.
É verdade, às vezes a gente não tem essa noção.
E às vezes a gente... Eu não sei se é da doença em si, mas a gente às vezes acaba procurando coisas mais pra gente se autotorturar, né? E eu sei disso.
Tem isso também.
A gente acaba se machucando e piorando ainda mais, né? E eu tenho procurado pessoas, compartilhar mesmo com minha esposa e tal, e amigos, né, sobre minha situação. Alguns, uhum, até menosprezam a doença, falam que é frescura. Até uns são escrotos, desculpa a palavra pejorativa, mas dizem assim, não é coisa de macho passar por depressão. Como se...
E ainda tem esse estereótipo, né, machista, às vezes masculino, que acha que homem não pode ter depressão, não pode sofrer, não pode chorar.
Que pode ser coisa de mulher. E isso é a pior coisa, sabe? Às vezes as pessoas que a gente confia mesmo subestima muito o que a gente tá passando.
E por isso que a pessoa sofre, né? Sofre às vezes calado. E muitas vezes a pessoa, as outras pessoas ao redor dizem assim, mas pô, ninguém sabia. Por que que ele fez isso que nunca ninguém viu nada? Porque você às vezes estava tão, sabe, muito longe e nunca percebeu. Você nunca estava ali de verdade para perceber, mas a pessoa dá sinais. pessoas sempre mostram nele. Ninguém nunca quer matar a vida, ninguém nunca quer acabar com a vida, com toda a sua história. Ela quer acabar com a dor. É unicamente, exclusivamente com aquela dor, que para ela já é insuportável. Então, você imagina tá numa situação que você não vê saída, que você se sente sozinho, que quando você procura o apoio você não tem, você não vê uma solução, entendeu? Então, acaba que muitas pessoas só cometem suicídio por conta dessas situações.
É, nos últimos 2 anos eu tive muitos conhecidos que cometeram suicídio, e eu vi até mesmo influenciadores internacional mesmo, cometendo suicídio. E às vezes a gente até pensa, ah, essa pessoa tem uma vida tão boa, por que que ela pensa em suicídio, né? Foi como a gente comentou do Robin Williams, né?
Uhum.
O cara transmitia felicidade, né? Sempre emocionava a gente, mas ele não era... ele tinha a doença, entendeu? Infelizmente, é uma coisa que realmente não tem... como volto a dizer, não tem classe social, né?
Não tem. O outro que você citou foi o Whindersson Nunes também.
Isso.
Tem um comentário, tem um vídeo dele falando sobre isso. Todo mundo brasileiro conhece o Whindersson Nunes, humorista, que se revelou nas redes sociais, no YouTube, né?
Ontem, depois do show, uma mulher foi tirar foto comigo. Eu tava até contando essa história no Twitter agora. E vim aqui, achei importante vir contar pra vocês. Chegou uma mulher com uma blusa com a foto do filho dela comigo. E ela disse que naquele dia foi o último dia. O último dia que o filho dela sorriu. Porque um mês depois ele tirou a própria vida. Eu vou dizer a vocês, assim... A gente nunca sabe o que, que uma pessoa assim tá passando, sabe? Porque a maioria das vezes... A pessoa até tenta, mas as pessoas ao redor elas não entendem. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou uma pessoa que... sabe lidar com essa situação tão bem quanto um profissional, né? Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês, assim. A gente tá aqui. Eu falo isso sempre. Eu falo isso pra Luísa, pros meus amigos. Eu falo muito isso. A gente tá aqui. A gente existe. Tem noção do tanto de coisa que tem no universo, tanto de coisa que envolve, tanto de coisa que foi descoberta, tanto de coisa que ainda vai ser descoberto. E a gente... tá aqui. A gente poderia não estar, mas a gente está. A gente tá aqui. Isso é uma dádiva estar aqui, sabe? Conhecer pessoas, entender pessoas. É uma dádiva. Eu só queria te dizer que você é importante. Você tá aqui, cara. E se você tá aqui, você importa. Eu sei que pra você... que estiver passando algum problema, talvez você não ache que não, mas você importa. A pressão é grande e a nossa cabeça faz a gente ficar, às vezes, colocando mais defeito do que a gente tem. Talvez nem tem. Mas você tá aqui, você importa. Eu, graças a Deus, hoje, assim, pra mim, eu me sinto completo. Eu acho que se eu não tivesse nada hoje, tivesse tudo o que eu aprendi com a caminhada... eu tava muito feliz. Mas assim que eu saí de casa, eu saí dizendo que eu ia voltar. Eu ia conseguir. Eu falei, eu vou conseguir, sabe? Só que eu morava de favor numa casa do tamanho desse quarto, cara. E nessa casa tinham comigo, eu acho que na base de umas 8 pessoas, assim. E era difícil. Na hora do almoço, assim... eu lembro como se fosse hoje, cara. Até... ele escutava assim, ó, se ele comer carne, quando o menino chegar do trabalho, não vai ter carne. Aí eu ia lá, botava só um arrozinho com caldo, não mexia no feijão, não mexia no nada, só um arroz com caldo. Voltava triste, minha mãe ligava, tá tudo bem aí? Eu dizia, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, sabe, todo dia tentando e gravando e indo pra um lugar e tentando oportunidade e não na cara da gente, não, peraí, não, a gente vai pensar, a gente vai falar em nada. E isso foi se transformando assim, sabe? Uma mistura de medo de estar incomodando. Eu tava incomodando. Eu não era daquela família, eu tava ali, assim, de favor, não tava contribuindo com nada, eu tava só arriscando, tentando ali na sorte. E era uma mistura de medo de estar incomodando com o medo de voltar fracassado, sabe? E chegava dias assim que eu juro por Deus, eu vou falar pra vocês, eu deitava no chão, falava, não dá não, eu vou perder, eu não... Porra, o que eu fui inventar, meu Deus, agora eu vou ser uma vergonha, eu vou voltar, eu vou ser uma vergonha. Aqui eu tô atrapalhando os caras, e parecia que eram as vozes falando pra eu desistir. Quando eu digo desistir, eu digo de tudo. Porque você não vê um propósito, sabe? Só que tem um propósito. Sabe qual que era o propósito? Eu estar aqui. Eu sou importante, eu tô aqui. Eu queria dizer pra você que você é importante. Que você importa, tá? Eu sei que não é fácil se abrir, conversar com um amigo, com o pai, com a mãe, com o irmão, é difícil. Mas eu só quero que você saiba que você é importante. E se você acha que você precisa de ajuda, também você não precisa chegar lá e falar o que é que você tem, que eu sei que não é fácil comunicar para muitas pessoas, entendeu? Mas eu acho que é um alarme muito grande você chegar e falar que precisa de ajuda de um profissional. Mãe, eu preciso conversar com alguém. Pai, mãe, faz tudo, meu amigo. E talvez não seja o seu pai, talvez o seu irmão que criou você, que é a figura representativa da sua mãe ou do seu pai, possa buscar essa pessoa para você, porque a gente faz tudo pela pessoa que a gente ama. Porque muitas vezes quando você tá numa situação assim que você não encontra mais força, você pensa que ninguém gosta de você, mas as pessoas amam você. Entendeu? Tá? Você é importante. Você importa. Eu não sou psicólogo. Enfim, eu senti que eu posso dizer pra você que você importa. E é nóis, porra. É nóis. É nóis, pai. Tamo junto, tamo aqui. É nóis. Nós somos importantes.
E hoje tá numa situação muito legal, muito estável. Eu acho que é um dos maiores youtubers do Brasil, muito bem pago, né? E já viajou o mundo para várias cidades. Só que isso com preço, né? É uma pessoa que veio lá do interior do Piauí, extremamente pobre, porque ele sempre conta isso nas histórias dele, que ele passava fome com o pai tinha uma moto, pegou o dinheiro da rescisão da prefeitura, parece que ele trabalhava, e comprou remédio para vender no interior. Então ele vendia remédio para tudo que é coisa, para dor de cabeça, para dor de barriga, e ele levava o índice na garupa. Eu lembro que eu escutei essa história ele falando, e que chegava lá, ele cutucava o índice para dizer que estava com fome, para as pessoas se penalizarem para dar comida para ele, entendeu? Aí tu imagina a situação que a pessoa tenha passado, e hoje está numa situação diferente. É claro que vai ter amigo, vai ter parente, né, que vão querer se aproximar porque tem um dinheiro agora, que dá para ajudar, né, dá para viajar também. Tem pessoas que realmente se aproximam de você pelo simples fato de você ter dinheiro, né, se você ter meios de bancar, sei lá. E isso vai adoecendo a pessoa, porque ela não tem mais aquele apreço de dizer, essa pessoa aqui é quem eu confio nela e ela vai me ajudar no que eu preciso. E quando você se vê numa situação dessa, você começa a repensar muitas coisas. Então, num vídeo recente que ele falou sobre a depressão, foi justamente esse, que ele estava rodeado de pessoas de má índole, né? Que estavam tentando se aproveitar dele, tanto de amigos e familiares. Então, essas situações também deixam as pessoas muito mal. Muito mal mesmo.
Pois é, realmente é complicado, né? E você entrou na questão de tratamento e tal, e como que a gente pode buscar o tratamento e tal, a gente entrando nesse tópico, assim, como que a pessoa pode buscar ajuda?
A gente precisa falar, né, apesar de ser um assunto muito delicado, mas é algo que a gente vive no cotidiano. Eu tenho certeza que talvez quem estiver ouvindo esse podcast pode já ter tentado, ou ter amigos que conseguiram, infelizmente, né. Eu, inclusive, já perdi um grande amigo, assim, E o que a gente mais precisa é buscar pessoas primeiramente para falar. Se você não consegue falar para qualquer pessoa, tenta buscar alguém que te ajude a ir no psicólogo. Ou se você tiver, vá direto ao psicólogo. É importante estar na terapia, seguir tudo direitinho que o psicólogo te propõe. Porque, infelizmente, o psicólogo também não tem cura. Ele não vai curar o problema, ele não vai te trazer cura de nada. Ele vai te mostrar formas que você pode lidar com essa situação e aí você, sim, começar a ver a tua vida de uma forma diferente. Às vezes é interessante fazer uma avaliação com psiquiatra também, porque tem casos que dá para levar, que dá para fazer só a terapia, mas tem casos assim que precisa de intervenção psiquiátrica e precisa de medicação. Para alguns casos, depende muito também da avaliação, leva meses, pode levar anos, você pode fazer terapia a vida inteira. Tem gente que até gosta de fazer, faz análise, né? Passa a vida inteira fazendo terapia, porque é legal, porque gosta. É muito bom você ter alguém realmente ali que te inspire confiança, que você consiga se abrir. Não é fácil tu chegar, conhecer uma pessoa ali, tu acabou de conhecer ela e tu já começa a contar teus problemas. Não é fácil, a gente entende isso. Mas aos poucos você vai criando essa habilidade, aos poucos você vai se soltando e você precisa entender que é uma pessoa que está ali para te ajudar. Que não é alguém que vai te apontar se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Ela está ali para te acolher e te orientar de uma forma profissional, que é isso que é um psicólogo.
Sim, né? E também tem o CVV, né? Que é o Centro de...
Centro de Valorização à Vida.
Isso.
E muita gente que às vezes também não consegue, porque terapia a gente sabe que nem todo mundo tem condições para pagar, mas tem muitos lugares que oferecem terapia mais em conta. Até em faculdade tem atendimento psicológico, se vocês tiverem faculdade na cidade, é só procurar, que provavelmente deve ter um curso de psicologia ali, ou então eles indicam onde pode ter um atendimento comunitário mais acessível. E também tem o CVV. Você pode ligar para o 180, são pessoas voluntárias. Tem um psicólogo também que se voluntaria para fazer essa acolhida por telefone. Porque às vezes a pessoa está precisando ser ouvida, né? Ela tem aí um suporte profissional que vai poder mediar, dar uma mão naquele momento para ela.
Sim, e também tem faculdades, né, que prestam esse tipo de serviço. Tem um aplicativo muito legal, se chama Ombro Amigo, que ele propõe você bater um papo lá com as pessoas que estão online. Você mesmo pode compartilhar num fórum. Às vezes as pessoas estão lá só para conversar e te ajudar de alguma forma. Então lá é um ambiente controlado, que ninguém vai te julgar. É totalmente aberto para todas as pessoas. E eu acho que vale muito a pena aí a pessoa conhecer. Chama Ombro Amigo.
Olha, bem legal, não sabia disso. E em faculdade, a grande maioria que tem curso de psicologia tem a clínica escola. Eu, por exemplo, antes de me formar, já estava no último semestre, eu atendi na clínica escola. Inclusive, tenho pacientes até hoje que vieram comigo da clínica escola para a clínica atualmente. Então, vale a pena fazer, vale a pena. E é bem mais barato quando você não tem como pagar uma terapia mais cara naquele momento.
Sim, verdade, e vale a pena a pessoa procurar, né? Se vocês querem conversar, eu recebo muita mensagem de ouvinte compartilhando, porque eu tentei me suicidar ontem. Às vezes, é claro, a gente nunca vai saber se é verdade ou mentira, né? Não tem como eu falar assim, é mentira, tal. Eu não tenho como acusar a pessoa, porque realmente eu não sei o que pode estar passando na cabeça da pessoa, né?
Sim.
Então, às vezes...
É difícil, né, escutar, assim, não ter o que falar naquele momento. Você poder, não sabe se fala alguma coisa, se aquilo vai ajudar, se não vai, é um pouco complicado.
Né? Então eu já recebi também até com pessoas falando no podcast, porque graças a vocês, ouvindo o podcast, vendo suas postagens, meu dia melhorou muito, porque eu vivo muito triste, depressivo.
Ah, isso é muito bom.
Né, eu acho que você também tem um Instagram bem grande, já sabe como que é receber esse tipo de depoimento, e é recompensador, né? Às vezes a gente tá até num dia muito para baixo, assim, e a gente às vezes recebe uma mensagem tão legal, um feedback, né?
Isso é muito bacana, olha, muito, realmente. Faz tudo valer a pena.
Faz, faz. E aí você vê, nossa, olha como compensa, né? Às vezes a gente tá aqui, a gente dedica. Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas acham que quando a gente cria conteúdo, a gente ou tá fazendo por dinheiro. No meu caso, na Carla da Carla. É, no caso da Carla, vocês estão fazendo isso por dinheiro? Não, às vezes a gente não tá nem recebendo nada. Às vezes o que compensa
não
tem, mesmo.
Não rola o recebidinho, não rola todo dia,
não. Não, pois é. Então, às vezes a gente acaba. Às vezes a gente acaba recebendo feedback das pessoas. E é muito bom, assim, a gente. Ajudar, assim, uma pessoa próxima. E se, às vezes, a pessoa tá mentindo ou não, aí já cabe a pessoa. Mas eu acho que é uma coisa extremamente séria pra se brincar.
É, com certeza. Muito sério.
E quando a gente, eu e a Carla, resolvemos abrir esse programa, foi por muita coincidência, né? A Carla me mandou uma imagem do Setembro Amarelo. E você pode explicar pra gente o que é Setembro Amarelo tal, e tal?
Sim. Foi
explicar
legal.
Pra gente, explicar a forma que a gente chegou a esse consenso dessa gravação.
É, na verdade foi uma coisa assim, muito espontânea e parece que tinha uma conexão que era pra acontecer, né? Não sei o que aconteceu, mas assim, como eu sou psicóloga, né, e trabalho na área de influencer, aí eu trabalho com a maquiagem, então em setembro eu já tava esperando esse mês por conta das campanhas na clínica, por conta dos eventos, tem colóquios e tal. E aí, cara, eu digo, pô, eu trabalho com a maquiagem e com a psicologia. E não falar do suicídio, não falar do Setembro Amarelo, eu acho que seria uma puta sacanagem. Então, não foi ali com o propósito de mídia, mas sim realmente de usar esse assunto para falar com o meu público feminino também, que é acometido bastante sobre isso. Tanto que eu nem dei ênfase pra maquiagem. Eu quis fazer uma maquiagem amarela pra representar, mas na hora eu peguei ali, foi até com maquiagem mesmo, que eu escrevi, arranquei uma folha de uma caderneta e escrevi que a solução é falar ainda é a solução, hashtag Setembro Amarelo. E enviei para alguns perfis aleatórios que eu achei que seria muito importante falar. Eu sigo tanto perfis de maquiagem, quanto perfis de amigos, quanto perfis nerds. E eu gosto muito, né? E aí acabei te enviando. Acabei enviando pro Fatal Erro Nerd. E tu me respondeu. E algumas pessoas responderam também. Algumas compartilharam. E aí, quando eu fui ver a tua lá, você tinha dito que, também fiz uma postagem aqui sobre o Setembro Amarelo. Aí eu, caramba, na hora eu fui lá ver, não, eu vou conferir aqui o que ele postou, se é verdade. Olha, disse, poxa, bacana, que bom que você postou. A ideia é compartilhar para que a gente possa, pelo menos, ajudar, não ajudar assim, tipo, a gente tem aquela ideia de que, compartilha isso aqui que você tá salvando uma vida, né? Tá salvando uma criancinha que tá com câncer. Não é essa ideia, sou até hipócrita, que as pessoas falem, mas sim pelo menos de chegar um estalo para quem estiver aí, tem uma coisa, tem alguém pensando, que pode estar até pensando em mim nesse momento e que está me incentivando a procurar ajuda, né? Se eu não consigo fazer isso por ti, eu te levo, te mostro o que dá para te chegar em algum meio. E aí foi quando você falou que estava pensando em fazer o podcast. E queria trazer um psicólogo, na verdade. Ué, eu sou psicóloga. E aí eu acho que ele não tinha nem visto, né? Porque lá no meu perfil de maquiagem, ainda tá lá em cima um slogan que eu criei, que era a terapeuta da beleza, entendeu?
Exato.
Por conta da psicologia. E aí foi que aconteceu. Eu acho que era pra... somou, né? Agregou, foi muito legal, achei muito, muito importante também, gostei muito de ser convidada a marinheira de primeira viagem aqui só escutando podcast, hoje participando, né? Olha pro viagem.
É, verdade, né? Mas foi legal, assim, né, e é importante a gente especificar aqui que não só o Setembro Amarelo é importante a gente disseminar, assim, conscientizar as pessoas,
né?
Entendeu? Conscientizar as pessoas de como perigoso é a depressão, né? Que, como você falou lá no comecinho, é a doença do século. E principalmente no Brasil, que temos tantas pessoas ansiosas, preocupados com a questão da crise e tudo, até a questão política, né? Porque às vezes as pessoas estão muito agressivas, estão muito preocupadas com essa questão de política e acabam se machucando com isso, né? Eu conheço uma pessoa que também é podcaster, que ela me falou que ela sente crise de ansiedade lendo sobre notícias de política. Eu, inclusive, falei com ela, olha, se afasta disso, porque cada dia mais você vai lendo, vai piorando.
Vai internalizando. Cara, eu sempre falo que tem muita gente que diz assim, bloquear é imaturidade. Não. Em alguns casos, bloque é saúde mental. Tá lá no Facebook, você vê aquela imagem lá, furou uma imagem de alguém brigando de política, que eu acho que as pessoas hoje brigam muito mais por questões de ego, questões pessoais, do que uma questão social em si, né? Mas você pode ir lá, tem lá onde aparece o perfil da pessoa, tem 3 pontinhos, e você clica e coloca lá, não vê mais isso. Pronto, você já tá tirando um problema na tua vida, porque você não vai mais, você não para de seguir, se você não quiser bloquear, mas você não vê mais aquele conteúdo, né? Querendo ou não, tem um algoritmo aí que te lança tudo que ele acha que você quer ver, porque se você vê uma vez, ele começa a te bombardear daquelas informações.
Exato.
Se você consegue te administrar isso, você
se desligar disso, né?
Tem que se desligar, porque se não é saudável, se tá te tirando o sono, se tu tá ficando estressado, tremendo de raiva, ansioso, sai, é área, tem um videozinho de uma psicóloga que eu disse que quando eu tiver 60 anos eu vou ser que nem ela, tá com problema, tá estressado, área, vai esfriar a cabeça, porque é importante a gente respirar, a gente não pode se por exemplo, o Instagram é uma coisa legal, mas a partir do momento que tá te deixando mais tenso, mais irritado, ele não tá mais sendo legal, não. Tá começando a ser maléfico pra ti. A gente precisa ter essa compreensão.
A gente tem que praticar empatia, né? Às vezes a gente tem que entender muito bem o outro lado, né? Às vezes, antes de você começar a brigar com a pessoa, pense que do outro lado tem um ser humano, né? Que também tem sentimentos, pensa, não da mesma forma, mas é pensante, e pô, é muito triste, às vezes a pessoa, tem gente que consegue levar isso numa boa, mas tem gente que leva isso realmente, é muito mais grave você atacar uma pessoa que não tá preparada para aquilo, entendeu? Então,
é verdade,
tem empatia, né?
Rede social, assim como ela ajuda, que causa muitos problemas, porque tem muita gente que se esconde atrás de uma tela do computador e lança um comentário que lança uma coisa que pode destruir aquela pessoa no momento, e ela não tá nem aí, né? Acho que não, ela só expõe minha opinião, eu posso falar livre expressão, né? Pra falar o que eu quiser, mas a gente também precisa saber que falar o que eu quiser tem consequência, e tem consequência não só pra mim, mas tem pro outro. E não pontuei direito sobre o setembro amarelo, então é um mês de conscientização, né? É um mês de prevenção, luta contra o suicídio. Então, o dia D do mês de setembro é o dia 10 de setembro é o dia D contra o suicídio no Brasil e no mundo. Eu tinha até pontuado, acho que, não sei se agora ou fora, mas eu tinha até colocado uma estimativa que no Brasil, só no Brasil, ocorrem cerca de 12 mil suicídios por ano, né? No mundo são mais de 800 mil ocorrências. É muita coisa. Então, de acordo com essa estimativa, significa que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo.
É aquela coisa, para a gente prevenir ainda mais, diminuir esse número, temos que exercer empatia e tá sempre pensar do outro lado, né? Porque às vezes Às vezes o seu pré-julgamento destrói uma vida.
Teve até o caso de um... Não sei se você soube. De uma moça. Era uma moça, não era conhecida, não era famosa. E aí parece que ela estava marcada. E o noivo desmarcou no dia do casamento.
Soube.
Então, né? Então, quando você planeja uma festa, seja ela de formatura, seja um casamento, um batizado, etc e tal, você faz um contrato com uma empresa, né? De buffet, decoração, e se você rompe aquele contrato, você tem que pagar a rescisão, você vai ter que pagar a quebra de contrato. E aí, como ela já tinha convidado família, tinha muita gente de fora que veio, a família já estava todo lá, o casamento ia ser no dia seguinte. E aí ela resolveu, não, vou aproveitar, todo mundo vai comer, eu vou casar comigo mesmo. E ela fez. E ela foi extremamente hostilizada na internet, extremamente. Muitas pessoas chamaram de louca, muitas pessoas chamaram ela de escrota, que ela estava querendo aparecer e tal. Só que as pessoas também não sabiam que ela era uma pessoa que já vinha passando por um processo de depressão há muitos anos, entendeu? E aí isso, sim, esses comentários foram gatilho para ela cometer o suicídio.
Então, é muito fácil você julgar quando você não conhece a pessoa, né?
Né? Você não sabe a real situação.
Às vezes você faz um comentário tão maldoso que a pessoa não consegue pensar que, ah, essa pessoa nem me conhece do que ela tá falando. Então, pessoas que estão ouvindo, sejam mais compreensivos, tenham mais empatia, né?
Isso, mais empáticos, né? Mais sensatos, às vezes, né? Ou pensar antes de falar qualquer coisa que você pode estar ofendendo. O mais importante de tudo é pensar se você gostaria de alguém falar, que alguém falasse isso para você da forma como você está falando, né? Ah, eu gostaria, tá, mas peraí. Pensa, respira, analisa. Se você talvez estivesse passando pela situação que você não sabe ou que você sabe, mas será que você reagiria dessa mesma forma? Você consegue conceber a ideia de que se alguém te atacasse dessa forma, você se sentiria bem? Empatia é isso. As pessoas acham que, às vezes, ser empático é eu compreender o outro e dizer, ah, eu sei como ele está se sentindo. Primeiro, a gente nunca sabe como o outro está se sentindo. E a gente nunca vai saber. Que cada indivíduo é um indivíduo diferente, é uma história de vida diferente um do outro. Agora, a partir do momento que você tenta se ver na situação como você mesmo, né? Se você consegue conceber a ideia de como seria a tua dor, aí é outra coisa. Aí é exercer, sim, a tua empatia. To all of you, American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had.
Muito, muito bacana a conversa, foi muito produtiva todo esse papo. Eu queria até recomendar, antes da gente começar a encerrar, eu comentei com a Carla em outra gravação, né? Porque, pra quem não sabe, essa é a segunda gravação, porque a gente teve um problema na primeira. E eu comentei sobre Life is Strange, é um jogo que tem pra PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e Xbox 360, que conta a história da Max, né? E ela tem uma amiga que tá passando por uma situação difícil, né? E a forma que você trata a personagem é o que vai definir se ela vai cometer suicídio ou não. Então,
eu achei esse jogo um barato, como você falou.
Isso. Não é um spoiler, tá, pessoal? Dá pra você aproveitar muito bem. Além, tem essa história e tem história de vários personagens que você, com certeza, em algum deles você vai se encaixar, porque tem muitos perfis naquela história. E acho importante mesmo você procurar e entender, né? Às vezes, até no próprio jogo, te fala sobre empatia e sobre como tratar as pessoas, né?
Eu sou
recomendo
muito
aí pra vocês.
Eu sou muito adepta de jogo. Inclusive, eu até, pra você ter uma ideia, eu trabalho também com crianças autistas. E a partir de 7 anos, independente às vezes de ter, de ser ou não autista, eu trabalho muito jogo de tabuleiro. Eu já quis levar PG pro atendimento, ainda não consegui. Eu tenho até um plano de fazer um projeto com um professor da minha especialização pra gente fazer, tipo, o gamification, sabe? Pra gente trabalhar essa coisa. Eu acho o máximo. Aí quando você falou nesse jogo aí, eu disse, não, eu quero levar esse jogo pra psicólogos, entendeu? Eu acho que ele vai ser de extrema importância um psicólogo jogar e começar a treinar isso também, porque é muito importante a gente ser empático, né? A gente precisa dessa empatia também, saber acolher, pra acolher, né? Saber acolher o outro nesse momento. Eu achei muito bacana.
Tem um pessoal também que trabalha o RPG com a psicologia, que inclusive eu vou recomendar uns amigos meus, do pessoal do Beholder Cego, que fala sobre isso, psicologia e RPG. Eu vou deixar linkado aqui no podcast. É um papo muito legal, de uma forma que, como que eles trabalham depressão dentro do RPG, de uma forma das pessoas se envolverem e se curarem através do jogo, né? Eu acho isso muito legal.
É muito legal trabalhar a TDAH.
Tem muita referência aí pra você falar sobre depressão, conversar sobre depressão. E é claro, né? A gente tá falando de referências e tal, mas a gente tá falando de obras assim, só pra você ter ideia, já que você às vezes não tem essa mesma mentalidade que algumas pessoas, através mesmo de um bate-papo com pessoas que realmente estão passando por isso, que faz até bem pra eles, né, Carla? Que eles conversarem, né? Puxar assunto, né?
É verdade. Olha, lá você vê que o meu público é feminino, né? 80% ali é feminino. Mas, por exemplo, hoje, infelizmente, eu não consegui compartilhar. Na verdade, ontem, né? Hoje é domingo. Eu já tô falando a hora que a gente tá gravando aqui. Mas, assim,
tranquilo.
Todo sábado eu compartilho dicas de filmes e séries que eu vejo. Então tem muita coisa legal, inclusive aí tem muitos caras, muitos que me seguem lá por conta das dicas de filme que eu dou, ou uma referência de livro, ou filme que eu sempre coloco. Tem muito filme massa pra assistir, que fala sobre suicídio, que ajuda também, questão da autoestima. Inclusive, eu gosto de trabalhar isso na terapia. Eu sempre é meu cargo-chefe, ó. Você vai fazer terapia, tem filme pra te assistir, ó. Anota aí, semana que vem. Eu quero até resenha desse filme aqui, porque eu quero saber o que você aprendeu com ele. Então não é só.
Poxa, legal.
Não é só a terapia em si, não. Eu gosto de trazer pro mundo real, porque a gente tem que estar atualizado, né? O tempo todo.
E é isso, né? A gente tem que saber combater, procurar ajuda, né? Porque você não tá sozinho nesse mundo e muitas pessoas estão passando por esse tipo de situação, né? Então,
não,
procure ajuda. A Carla, se vocês quiserem conversar com a Carla, procurá-la. Vou deixar os links dela aqui na descrição. E vou marcar ela também no post, né? Claro.
Sim, tem o de maquiagem lá e tem o de psicologia também. Pode mandar de mensagem. Inclusive, sou habilitada com ser federal de psicologia para atendimento online. Eu ainda não comecei por conta da cidade ter uma internet que de vez em quando oscila, que é uma beleza. Hoje tá legal, mas aí eu quero, tô esperando melhorar um pouquinho para começar os atendimentos online, que é muito bom também, porque às vezes a pessoa tá numa cidade distante, não tem o atendimento. E aí ela tem a opção de fazer online, que é muito mais interessante também.
Pô, legal, legal. Pô, cara, eu queria te agradecer, então, por essa oportunidade de a gente papear sobre essa campanha, né, Setembro Amarelo, conscientizar a depressão, né, a gente jamais devemos subestimá-la. E, sim, poxa, a porta tá sempre aberta para você participar de outros assuntos e tal, e outras vezes vir conversar.
Bora lá, tô aí à disposição. Quando você quiser, a gente marca, vamos falar dos assuntos também. Eu que agradeço também o convite, foi um prazer em participar. É, já te seguia antes, né? Se eu não te acompanhava realmente, agora acompanhar muito mais ainda, né? Mostra o podcast sair para compartilhar também, porque eu já falei lá no Instagram que ia ter. Vou compartilhar com geral e ouvir os próximos também, né?
É isso aí, obrigado, realmente. Deixa suas redes sociais aí, mesmo que seja no link aí, é bom sempre você passar os seus links, né?
Então, como eu tava aqui com psicóloga, eu vou passar o primeiro de psicóloga, que é o @psi, Carla Queiroz. Psi é o PSI mesmo, Carla Queiroz com C normal, Queiroz com Z. E o de maquiagem é o autoestima, né? Influenciadora da área. Eu me considero, na verdade, coach influencer, né? Que é voltado à influência da área da beleza. É Carla Queiroz Beauty. Tudo junto, mesmo normal. Então, quem quiser seguir, quem quiser mandar link para as amigas, ir lá aprender. Quem quiser, marido também, tem marido que eu logo vou fazer meu curso. É, tem curso, tem marido que já me procurou para fazer curso de maquiagem, para maquiar a mulher, ó.
Olha que legal.
Sim, sério, tem muito.
Vou fazer esse curso pra maquiar minha esposa.
Olha aí, tá vendo? Tá muito legal, né? Não tem essa, não. Vai ter em breve. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser ver as dicas de filme também, por lá sempre tem, final de semana.
Poxa, legal, Carla. Queria agradecer, realmente. Foi um papo muito legal. E espero que esse assunto conscientize as pessoas, de fato. E que as pessoas realmente tenham empatia, né? E se você tá passando por depressão, procure ajuda. É, procure sempre conversar, né? É difícil, às vezes, a gente querer se abrir para as pessoas, porque a gente tem medo do julgamento dos outros, né? Mas não tenha medo, né? Abre seu coração e deixe... Faça terapia. E se você realmente ainda não se sentir confortável com terapia, procure o CVV. Ou procurar as pessoas próximas que realmente têm admiração, te ajudem de alguma forma, entendeu? Se afaste daquilo que te faz mal.
Se aquilo tá te fazendo mal, não vale a pena, né? Não vale a pena.
Não, não vale.
Gastar tuas energias, gastar teu fôlego, tua perspectiva de vida, tudo com aquilo. Não vale.
Não vale, verdade. Fica a dica, pessoal. Espero que esse podcast tenha feito diferença pra você. É, como eu já falei aqui no comecinho, não só de nerdice a gente tem que falar, né? Coisas importantes como depressão, coisas sérias a gente tem que abordar, né? Se a gente tem um canal pra isso, eu acho importante a gente compartilhar.
Com certeza, não só de nerdices vivem o homem, né?
Correto.
A gente precisa informar, a gente precisa aproveitar que a gente tem uma galera que gosta e passar mensagem para que chegue a mais gente ainda.
Exato. Obrigado por estar com a gente até agora. Compartilhe nas suas redes sociais, mande para uma pessoa que realmente precisa bater um papo sobre depressão, se conscientizar não só hoje, né, no mês de setembro, né, mas todo ano, né, todo dia você praticar empatia, assim a gente diminuir o número de suicídios e curar a depressão, não se cura de um dia pro outro, né, a gente vai trabalhando pra conseguir isso, né? Então ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
predatory animals living under a rock, changing weather. Someday we will foresee obstacles through the blizzard, through the blizzard. We will sell our uniform, live together, live together. Through the blizzard.